gente, é uma das pessoas. Eu já aprendi muito com ele. Ele é um ser humano mega espiritualizado também. Então, é incrível sempre trocar uma ideia com ele. Sou muito grata. Obrigada por ter aceito esse convite, doutor.
Muito bem, bom dia. É com muito prazer que eu me dirijo ao teu público, porque esse é um tema muito importante no COVID. E eu só quero fazer uma ressalva, que é a questão da horta molecular. Não se usa esse termo no momento, embora ele fosse criado há muito tempo atrás. Está ouvindo bem aí?
Sim, o áudio está ótimo.
Então está ótimo, está. Porque o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal, ele não incluiu como especialidade médica, e sim como terapia ortomolecular. Então, essa palavra medicina é, inclusive, proibida, porque não existe duas medicinas ou algo assim. Tem os argumentos que eles dizem, né?
Sim.
Então, o que eu faço é o que eu faço, é o resultado da minha observação em formação minha, que é o seguinte. Eu, quando fiz uma forma, durante a faculdade, eu tive uma cadeira de patologia geral, que ensina os princípios comuns a todas as doenças. E lá a gente aprendeu a visão sistêmica da medicina. Então, essa visão sistêmica que mostra o corpo como um todo. Depois, quando eu fiz a minha formação em cardiologia, eu até dei aula sobre patologia de Cell naquela época, né, com enfoque cibernético. Depois, quando eu fiz a formação em cardiologia, que fiz meu doutorado, eu me preocupei fundamentalmente em estudar geriatria por causa dos idosos. Bom, aí fiz um estudo. E nesse estudo eu entrei para o campo da nutrição. E aí eu comecei a estudar vitaminas, minerais, etc, etc. Então, aí, quando surgiu a medicina molecular no Brasil, ortomolecular, eu já estava atrás do problema dos radicais livres. Mas não existia como um todo. Então, no final de 80, na década de 80, surgiu esse. Eu, junto com outros colegas juntos aqui, mais uns três ou quatro, iniciamos esse processo aqui no Sul. Entende? Com colegas de Pelotas e tal. E aí se desenvolveu isso. E Pelotas,
Sim.
inclusive, tinha muita gente que tinha um professor lá que difundiu muito os conceitos radicais livres, formou um núcleo muito bom lá na época. Então, estudando essa questão toda, e aí eu comecei a entrar naquilo que na época se chamava ortomolecular e que hoje até é proibido se falar como especialidade.
Ah,
Então,
ok.
a medicina funcional que surgiu depois, o conceito do americano Jeff Bland, ela utiliza os conceitos moleculares. Então, a gente estudando geriatria termina fazendo uma observação dentro do fenômeno celular e molecular, que é o que me interessa. O que que acontece na intimidade bioquímica do organismo? Não é? Ali que está o entendimento todo das doenças. Então, nós temos que entender o que que está acontecendo no corpo. Certo?
Perfeito, perfeito. Doutor, o senhor é um pioneiro, tem uma visão muito diferenciada, muito à frente do seu tempo, né? Tanto que muitas coisas aconteceram no Brasil em função da mente do senhor, né? E hoje o tema que a gente vai falar é sobre Covid. E eu já sei que o senhor tem uma visão muito diferente da visão tradicional em relação ao Covid. Então, antes de falar que visão é essa, eu gostaria que o senhor dissesse o porquê que o senhor tem, o que levou o senhor a ter essa visão diferente.
Essa necessidade de entender, eu tenho uma curiosidade nata pelas coisas. Eu gosto de estudar quântica, eu tenho livros sobre várias áreas, sobre feng shui, sobre filosofia, sobre táticas de futebol, entende? O meu passatempo maior é aprender, porque eu tenho uma curiosidade muito grande. Então eu fico usando o meu tempo de vida em aprender. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Então, essa minha curiosidade começa a me levar para dentro das coisas, aprofundando as coisas. E esse aprofundamento, necessariamente, eu quero saber como é que funciona uma coisa, como é que funciona o organismo, como é que esse vírus ataca. Então, a gente tem o conhecimento desse vírus. Então, isso aí me levou a estudar todas essas áreas. Então, tudo que aparece, eu estou entrando ali dentro. Então, eu já posso abordar como é que o vírus entra, por exemplo. Certo?
Certo.
Então, o vírus é o seguinte. Esse vírus, ele tem uma predileção por entrada por umas portas do organismo chamado ECA2. Tá? Quando ele entra nesse receptor, ele tem lá o TLR7, tá? E lá dentro tem estruturas. Então, o organismo, quando o vírus chega, ao atacar e entrar ali dentro, ele gera uma formação de radical livre, um óxido, o ânion superóxido. E esse óxido é o oxidador. E ele bloqueia uma informação que, quando entra um invasor, ele bloqueia uma informação que faz com que o organismo se defenda com interferon, que são os soldados do corpo. E ele passa desapercebido. Então, não tem soldado que combata esse vírus. Entende? Então, ele entra e aí surge o processo, começa o processo de oxidação e de radical livre, portanto, tá? E o processo inflamatório. Então, entra numa estrutura chamada NPH oxidase, que tem um tal de NOX2 ali dentro. E esse NOX2, que é um inflamador, ele começa a gerar inflamação. Por isso que, se o indivíduo bloquear a inflamação, ele começa a diminuir resposta no futuro. Mas o que vai acontecer de modo muito adiantado no futuro, na doença, na evolução, de uma forma muito intensa. Agora, como é que o corpo se defende desse ataque inicial? Ele se defende por um batalhão chamado SOD, que tem três minerais dentro: o cobre, o zinco e o manganês. Então, aí começou o primeiro princípio da prevenção. Tu tens que ter cobre, zinco e manganês. Muito bem. E aí tem o primeiro problema que a medicina hoje está ocorrendo um erro. A medicina convencional ouviu falar que o zinco é bom para a imunidade, certo? E realmente é.
Certo?
Então, está ouvindo bem aí?
Sim, tudo bem.
Bom, como o zinco, ele é bom para a imunidade, o pessoal está usando zinco. Não sei se aprenderam a partir da vitamina C com zinco, que tem no comércio, enfim. E o zinco, na verdade, ele é um elemento sem o que não há síntese de nada no organismo. Esse é o problema. Então, o zinco é super importante, super indispensável. Aliás, tudo que tem na natureza, já dizia o Goethe, nada é supérfluo. Tudo é necessário. Bom, então, esse zinco tem uma particularidade. Quando administra zinco sozinho, ele tem uma competição com a metaloenzima com o cobre. E quando deu zinco, tu automaticamente baixa o cobre. Quando tu baixa o cobre, tu prejudica esta enzima. Tu estarias ajudando a situação, tu mais ou menos anula o processo. Isso aí, infelizmente, é desconhecido, porque a medicina não entra no padrão molecular na prática. Ninguém ouviu o biólogo. Quem entende isso é bioquímico, mas ninguém ouviu o bioquímico. Nós estamos usando os virologistas e ouvindo os epidemiologistas. E o que está acontecendo, vocês estão sabendo. Bom, nós temos que entender alguém de chamar gente que entende de doente, de doentologia. Então, esse vírus aí, ele causa esse problema. E a defesa seria com esse batalhão do superóxido. Esse batalhão, por sua vez, ficou. Se o indivíduo tem excesso de cobre, que uma boa parcela da população tem, até bem comum em homens, isso aqui, homens obesos, viu? Por danos intestinais, etc., associa-se isso. Então, esse aumento de cobre até pode ser beneficiado pela entrada desse zinco isolado. Mas as outras pessoas que não têm, vão ter prejuízo.
Ou seja, dá
Certo?
sozinho para a
E além
população.
do que, precisa administrar manganês. Então, esses
Dá para.
três elementos, na verdade, o que essas pessoas tinham que fazer é o que eu faço com meus clientes. Todos eles estão com dosagem de cobre, zinco e manganês. E aí eu vou dar a dose para quem precisa. Eu, por exemplo, tomo quase nada ou às vezes nada de zinco. A minha mulher toma muito zinco e eu tomo uma correção no cobre e no próprio manganês. Entende?
Uhum.
Agora, quando essa água...
Estamos, acho que, com um problema de conexão com a conexão do doutor. Problema de internet. Vocês seguem me vendo? Sim, né? Só me confirma. Só para entender se esse problema é meu ou se é do doutor. Está falhando. Mas está falhando as duas. Ah, o doutor caiu. A conexão dele não está boa. É. Vamos ver se a gente consegue trazer ele de volta. Ele deve estar num lugar na casa dele. Hein, Rafa? Ele deve estar num lugar na casa dele que a internet não é muito boa, né? Ver se ele consegue voltar aqui. Doutor Ubirajara. Acho que ele voltou. Vamos chamar de volta. Então, ele estava falando do cobre, zinco e o manganês, que é importante ter esse equilíbrio.
Deu agora.
É, então, eu acho que a sua internet aí é um pouco instável, tá? Por isso que
já
caiu.
Recuperou aqui agora, né? Já estou vendo a tua imagem. Eu estou falando, estás me ouvindo. Agora a tua que está parada.
Perfeito.
Tudo agora? Tudo ok?
Tudo ok.
Ah, tudo ok. Voltamos lá. Em casa a internet nem sempre é boa. Bom, então o que que acontece? Esse batalhão, ele só funciona se tiver selênio suficiente. O selênio ele varia de 43 a 150. As pessoas protegidas elas estão provavelmente em torno de, no mínimo, de 100, vai até uns 150, um pouco mais. Então, não há, o indivíduo que está com algo que é muito comum de 40, 70, 80, ele está com carência de selênio. Então, esse batalhão está prejudicado. E se o indivíduo quiser prejudicar o batalhão, não ajudar, sabe o que que se faz na prática? Se recomenda que se use paracetamol para febre ou para dor.
Aff, Maria! Pelo amor, não se usa paracetamol!
E aí, imagina como é que estamos de medicina mundialmente. Mundialmente se diz, se tiver febre ou dor, na Covid, receita, se não aspirina, eles dizem ali, dipirona ou paracetamol. Entende?
Ah, aham.
Só que dipirona ou paracetamol, não, tem que ser só dipirona. E com todo cuidado para não diminuir as defesas do organismo. Porque baixar a febre contra ela a natureza. E a natureza faz a febre por quê? Para aumentar as avenidas que levam o batalhão de defesa imunológica para combater o vírus.
Beleza, então,
então
só...
o corpo precisa de febre. Só não
tá.
Se pode deixar um nível de febre destruidora.
Certo, doutor, só para
39 de febre. Hã?
Não, só para fazer... O que tu falou até agora, então, para trazer para as pessoas entenderem bem, tá? Então, é importante cobre, zinco e manganês equilibrado.
Selênio. Então, essas coisas devem ser dosadas. E além do que, a vitamina B2 e o ferro para catalase. Só que o ferro, como o vírus destrói também a membrana e entra dentro do globo vermelho ou hemácia, o que que acontece? O que que acontece? O indivíduo com esse. Com isso tudo, sobra ferro na circulação na prática. E uma das vantagens, a grande vantagem da criança, até agora, é que como a hemácia dela é diferente, a hemácia não rompe. Tá? Não entrar
tá.
Em nomes de sigla, de proteína S, nada disso, ela não,
não.
Rompe e a criança aguenta. Então,
Certo.
nós temos que ter esse batalhão inicial. Quando isso é rompido, aí que temos um problema grave. A água oxigenada que sobra, ela cria, que não foi resolvida pelo organismo, ela cria uma coisa chamada peróxido nitrito por causa do radical hidroxilo. E aí que entra, para resolver esse batalhão, tem algumas coisas terapêuticas que depois a gente pode falar.
Tá.
Então, esse
então,
é o cenário.
Porque lembra que aqui é um público leigo, então muita coisa que o senhor pode estar trazendo para nós, que é informação valiosa, as pessoas têm, pode ter um pouco de dificuldade de entender
estou,
isso.
Estou recebendo mal a tua informação e está aqui quebrada.
Tá, até logo. Beleza. Bom, doutor, então, resumindo o que tu falou até agora, tá?
Não estou recebendo.
O ideal é ter um equilíbrio de cobre, zinco, manganês, selênio e ferro.
É, quem o ferro precisa... já está sobrando. Eu tá. diria que precisa ter ainda vitamina C no corpo, a própria vitamina E, a própria vitamina D, certo? Algumas coisas que são doadoras daquela enzima glutationa, precursores, que é a N-acetilcisteína, proteínas, por exemplo, certo? Que alimenta um dos problemas do idoso, e esses nós vamos tratar depois. Pode falar a outra pergunta.
Não, beleza. E aí, se a pessoa tiver suspeita de COVID, não tomar paracetamol.
Como? Desculpa, houve um barulho, não ouvi.
Se a pessoa tem suspeita de COVID, sim, não deve tomar paracetamol para febre.
Sim. Com febre é o seguinte, eu tive uma paciente que chegou a 38,5 de febre, e ela concordou em não dar nada para ela, para não tomar. Ela estava de noite, eram 9, 10 da noite. Bom, de manhã, ela estava mal até. De manhã passou, chegou, estava curada. Já estava no 14º dia. Foi a paciente que mais demorou a cura. Tinha outros como comorbidade. Né? Perfeitamente certo. Curada. E como foi muito no início de tudo, ela não recebeu nem cloroquina, nem ivermectina, até porque ela tem muito problema de sensibilidade a medicações.
Perfeito. Nós temos algumas perguntas aqui, tá?
Pode formular.
Eu vou selecionar algumas que o pessoal deixou ontem, tá? Então, vamos lá. Ó, tomar ivermectina como prevenção é válido?
É, atualmente as conclusões que se chegou, que é o seguinte, a conclusão, é que a ivermectina ela é válida, só que o esquema teria que ser assim. Eu diria que em pessoas de risco, né? Pessoas de risco, porque uma que vai faltar o produto, né? Então, seria a dose indicada durante 3 dias, né? Seguido, não só, e repetir em 15 ou em 30 dias. Muitos preferem 30 e outros em 15. O problema do paracetamol, que eu vi que perguntaram ali, é que ele consome glutatião. E como o glutatião é o exército fundamental nessa defesa, sem o que a doença vai adiante. Né? Essa ivermectina tem aquela dose assim. As pessoas de até 60 quilos, elas tomam 2 comprimidos de 6 miligramas, tá? Durante dois dias, depois repete conforme eu expliquei. E as pessoas de 70 quilos, por exemplo, vão tomar 3 comprimidos. E as pessoas com mais de 80 vão tomar 4 comprimidos, depois mais 4 no outro dia, e dali 15 dias ou 30 vão repetir. Mas eu digo o seguinte, o mais fundamental, o mais importante disto é, se não tiver em farmácia, tente com farmácia de manipulação, com seus médicos pedindo. O mais importante, defensor, porque a ivermectina ela tem algumas ações no organismo. Proteção de núcleo, problema... Algumas várias que eu não vou entrar em detalhes químicos aí. Então, essas, mas só que ela não detém o poder todo de resolver o problema. Quem vai resolver é o sistema de defesa do organismo. É o processo, como é que ele está de saúde. Porque tem pessoas que não pegam, inclusive, a doença, porque matam imediatamente. Tem uma história daquele navio lá em Yokohama, o Princess, não sei como é o nome agora, o navio, não me lembro. Mas não importa. Eram 3.700 pessoas confinadas dentro do navio. Sabe quantas adquiriram a doença? 21%, 800 pessoas. 21%. As outras estavam em contato, não tinha como escapar. O vírus circulava lá dentro. Então, o que se diz? Tem pessoas que têm uma imunidade melhor, a chamada imunidade inata. Entende? Que é dele, associado com os seus nutrientes, etc, etc. Ele não precisa o exército específico para o vírus, que é o que a vacina promete. Então, vacinar criança para proteger criança, em princípio, não adianta. Porque ela já não o vírus não cria problema para ela. A não ser, talvez, alguma criança que esteja com deficiência muito grande desses minerais na sua defesa, da própria vitamina C, da vitamina A, que está envolvida, a vitamina D está envolvida. Entende? Então, se não houver esses dados, a criança não contrai, porque o hemácia dela é muito protegida. Não tem porta de entrada para o vírus quase. Tá? Então, ela não contrai. Então, o problema mesmo não é nos fiarmos em vacina. Entende? Não é nos viciar, esperar agora, nós estamos nessa onda da vacina. Lá na Inglaterra, querem fazer o quê? Pegar a vacina e, alguém falou, botar só para as crianças, para não infectar o velho. Mas lá no teor eles disseram, não, é porque o velho pode não funcionar tão bem. Entende? Então, se a criança vai pegar a vacina, enquanto está com o velho, ela não passa, mas a criança será que consegue passar para o velho? Essa pergunta já poderia ter sido respondida. Se nós pegássemos todo esse material que está disponível nos laboratórios aqui de Porto Alegre e de outros lugares, que os adultos fazem, e quem deu, e sugerir para um grupo, o governo paga, o laboratório, sei quem for, para os filhos deles botarem também. Porque o que está acontecendo? O casal pega a doença e o filho não pega. Então o que, que acontece? Por que não pega? Porque não, o vírus não entrou, houve batalha, essa criança vai adquirir imunidade? Não se sabe. Mas isso é interessante saber. Imagina essas crianças todas. Como é que elas estão se defendendo? Então, nós estamos... Já a medicina brasileira perdeu todo esse tempo por não fazer esse trabalho. O que, que custava chegar agora aqui? A gente faz um desses laboratórios em Porto Alegre, né? Tem um questionário ali, né? E o indivíduo responde. Por que você está fazendo? Sente isso? Sente aquilo? Não sente? Preenche a cruzinha. E envia. Pronto. Nós vamos ter um material precioso. Quantas mil pessoas fizeram em Porto Alegre isso? E essa informação dos laboratórios aí? Tá disponível. Uhum. O governo sabe disso, mas não sabe. Ele só sabe quantos são positivo e negativo. Mas e o contexto? Eu estou com febre há 3 dias e quero fazer. Ninguém sabe. Eu não tive febre. Ninguém sabe. O que, que adiantou o resultado? Para nada. Tu entendeu a falta de lucidez intelectual para aproveitar a epidemia? O que, que nós vamos aproveitar com essa epidemia? Entende?
Exato. O que, que a gente vai aproveitar?
Outra pergunta, então, para não me esquecer.
Isso, perfeito. A outra pergunta, aqui, ó. Qual risco de alguém com hábitos saudáveis...
Muito bem, já entendi. Eu conheço um caso de uma pessoa da área médica, da área da saúde, que contraiu a doença e ela tem hábitos saudáveis, é uma atleta, tem em torno de 35, 40 anos, não sei. E essa pessoa contraiu. Mas aí quando se verificou, o que, que havia? Ela estava com selênio abaixo do mínimo, beirando aquele mínimo lá embaixo. Ela estava com zinco baixo e ainda, apesar de correr no sol, tinha vitamina D nos limites mínimos.
Nossa!
Então, ela juntou 3 fatores, são casos altamente elucidativos, foi uma pergunta excelente, porque aí ela contraiu a doença. Embora tenha conhecimento da área. Às vezes a pessoa não tem tempo de se cuidar direito. Ah, achou que eu agora no sol eu vou pegar o sol e vou correr e vou ter. Esse sol vai beneficiar pessoas jovens, tá? Que têm uma boa dihidroxicolesterol na pele. Quem não tem esse dia aí, que tem pouco, que é o caso dos mais velhos, o sol não adianta tanto. Esse é o problema. O que nós temos que fazer? É aquilo que o Gabriel diz, medir no sangue e aí orientar a dose. Agora mesmo, chega uma cliente tomando uma dose mega de uma vitamina B12, estava com 1.200, chegou para mim, que eu estava tomando, que um médico mandou tomar 5 mil por dia. Está tomando, está com 1.200. A vitamina D estava em excesso, aliás. A outra estava tomando B12 lá, dada, estava com 1.200 de B12. Quer dizer, não dá. Outra coisa, quando a dose alta da vitamina D... Ela é imunodepressora. Por isso que se usa a esclerose múltipla. Então, não é para se usar uma mega dose. Nós temos que ter senso e conhecimento das coisas em profundidade. Na própria cardiologia se via falta de conhecimento. O colesterol, gente, ele não faz mal para uma pessoa. O colesterol é usado para hormônios, para tudo. Todas as membranas celulares têm colesterol. Então, se tem colesterol, é que precisa ter. O ovo tem colesterol com antioxidante. Então, o colesterol faz mal quando ele está oxidado dentro do organismo. Mas por que que ele se oxida? Oxidar é perder elétron e não é reposto o elétron. Então, a oxidação ela é causada por um roubo de elétron desestruturando um átomo, um elétron a menos, acabou com a função do coisa. E aí o glóbulo branco que está passando não reconhece mais como útil. E ele vai prender o inútil, porque o organismo é sábio. Ele deixa vivo quem é útil. Ele vai lá e prende o colesterol onde? Na artéria. E aí o que acontece? Vai aos pouquinhos, mais um oxidado, mais outro. O que que tínhamos que medir, gente? É o que eu meço. Colesterol LDL peroxidado. Ó. Ali no laboratório Toxilab, que é o rei do LDL oxidado, o pioneiro no Brasil nisso aí. Uhum. Que é aqui o nosso orgulho gaúcho de Porto Alegre.
Tem que
agora
levar essa informação.
Eu no Congresso Brasileiro com um amigo meu do INCOR, né? E o grande professor Ramírez. E ele disse, tu tem que ir lá no INCOR falar para nós sobre colesterol oxidado, que tem uma experiência fantástica. Eu tenho experiência disso aí de 20 anos. Aliás, mais de 20 anos. Então, imagina. Então, quem é que tem mais experiência sobre isso? Não é? Então, mas ninguém pede. E aí, nas revistas de cardiologia, nós temos já na década de 90, na aterosclerose, trombose, vascular biótico, uma revista da American Heart, num dos artigos lá, de 98, que eu tenho no consultório ali até para mostrar para os meus clientes, está falando no valor do estrogênio na prevenção da doença coronariana. Está falando ali nos óxidos do colesterol. Está falando no LDL oxidado em outro artigo. Entende? Quer dizer, está tudo escrito. Agora, quem é que vai se meter a dosar colesterol oxidado que tem um mercado de procura? Quando eu falei nessa questão de oxidação de radical livre em Porto Alegre, em outro laboratório me disse, é para perder dinheiro porque não tem mercado? Esse próprio laboratório me disse, eu tinha PSA e aguardei 2 anos para sair alguém o primeiro pedido. Então as coisas são assim. Não tendo mercado é perder dinheiro. As empresas, ninguém pode botar dinheiro fora, ficar esperando. O doutor Renato Toxlami me disse, se eu dependesse dos médicos, eu estava falido. O número de pessoas que me acessam é muito pequeno. Ele trabalha muito com empresas. Então, ele faz praticamente isso, uma cortesia. Tá? Um servir ao próximo é o que ele faz. É isso. Uhum. Por quê? Não é economicamente viável tu manter um equipamento caro com substâncias de fora, para não ter mercado. E os laboratórios, por sua vez, em medicina no mundo, as pesquisas são todas feitas com LDL não oxidado. Claro que quando começa a baixar demais o colesterol, a fração oxidada tem que baixar, né? É óbvio. Agora, tem um indivíduo com colesterol de 200, vamos falar no grosso, tá? E é pior, então, que o cara que tem 160? Não necessariamente. Vamos esquecer a palavra LDL que está no meio desses dois, né? Toma. Muito bem. Então, aquele do LDL que está maior, ou colesterol total, tá? O que que aconteceu? Ele pode estar muito menos oxidado do que o outro, porque o estilo de vida dele é mais saudável, ele come melhor, ele tem as enzimas de antioxidante de melhor qualidade geneticamente. Aliás, o estudo genético mostra. Gente com problema na sódio genética, gente com problema na P53, gente com... Entende? Então, aí o indivíduo não vai estar bem, porque ele já tem mais dificuldade genética de enfrentar. Ou seja, ele vai ter que ter mais cuidado. Aí que entra o estudo do DNA do indivíduo. Uhum. Então, isso aí é básico. Outra pergunta?
É básico para o senhor, né? Básico. É. A outra pergunta é alguém que já adquiriu COVID, tá?
Bom, a dor no peito pós-COVID pode ser uma lesão pericárdica. Teria que ser examinada pelo médico ou lesão pulmonar. O COVID ataca tudo, certo? Então, tem que investigar com ecografia e consulta médica. É o seguinte.
Certo, perfeito, objetividade. Qual o grande perigo da pressão arterial alta para
a pressão arterial elevada, ela indica que tu estás com doença vascular, como regra causada por excesso de insulina, resistência à insulina, tá? Conclusão, a artéria está doente, está oxidada e endurecida. E esse problema, o perigo é que essa doença, essa pessoa já está inflamada. Então, aí que tem um fator de risco. E o que que acontece? Se ela estiver inflamada só por pressão, é uma coisa. Agora, imagina se ela estiver com triglicerídeo alto, com colesterol HDL baixo, com TGP aumentada, gama GT aumentada, fibrinogênio já é alto e ferritina já é alto. Sabe onde é que ela está? Ela não está com a inflamação no calcanhar. Cada coisa dessas que eu citei, a inflamação do corpo presente e não detectada, porque é assintomática na prática, ela vai subindo. Então, o sinusite é muito inflamado, ele está com a água por aqui, mas está ótimo, não tem nada de afogamento, certo? Ele não sabe nadar, está na água por aqui, no rio, ele está ótimo. Agora, se o rio subisse aqui, ele está morto. Então, como o Covid aumenta a inflamação do indivíduo um pouco, porque ele, o saudável acabou com a história no início, lá dentro do sistema de oxidação, ele não consegue matar porque ele está aqui. E aí entra na fase de 2B da doença, ou 2A, 2B, e vai para a inflamação mais intensa. E aí começa a haver trombose. E nessa fase mais intensa, aproveitando, o indivíduo, como pensam aí, destrói a célula, sim, destrói a célula, destrói a membrana de mitocôndria e destrói o núcleo celular. E o núcleo celular com DNA. A ivermectina atua também na proteção de núcleo. Só que ela e o outro, eles têm que atuar numa fase precoce da doença. Porque senão eles vão prejudicar, porque não há mais vírus praticamente dali uns dias. Só que o organismo ficou com a doença toda inflamado, todo rebentado, somando-se à doença pré-existente. Ah.
Nossa,
Isso aí
amigo.
vai dar uma coisa que ninguém falou ainda, que eu já aproveito para falar. Ninguém falou na chamada matriz extracelular. Quando o inimigo entrou no meu apartamento, no edifício, na minha casa, seria aqui, na rua, ele está na rua para entrar no prédio para atacar as pessoas, ele primeiro chega na rua. Essa rua chama-se matriz extracelular. Ali o vírus está arrebentando tudo, para depois rebentar lá dentro. É mais ou menos concomitante. Então, quando ele rebenta na rua, ele rebentou o pavimento, rebentou tudo, ele está arrebentando glucosamina, condroitina, heparansulfato e a própria heparina. Daí que vem a tal de trombose, que ninguém falou até agora na palavra matriz extracelular. Por isso que tu vê a diferença de conhecimento entre as pessoas e os órgãos oficiais, que a maioria, por gostar de mandar e assumir cargos, eles são políticos. Quem é muito político, eu não consigo tempo para ser muito cientista. Então, os
Nossa!
grandes ministros têm que montar equipes adequadas. Não adianta mandar com virologista e epidemiologista, que são indispensáveis, mas tem que chamar o clínico, tem que chamar o biólogo, que entenda, aí faz equipes de biólogos nas universidades. Aqui na UFRGS nós temos ótimos biólogos, na USP temos ótimos biólogos, entende? Então, que entendo numa palavrinha chamada radical livre e oxidação para saber como se combate. Mas até agora nada, estamos nesse inferno. Fazendo, fechando e abrindo loja e destruindo tudo. É isso que está acontecendo. E o bicho lá
Terra.
dentro andando, dando risada. Outra coisa, o governo não fez nenhuma campanha para combater. Qual é o elemento comum a tudo isso? O elemento comum a tudo isso são dois problemas na prática, ou três. O grande problema, gordura abdominal inflamando e deixando a água no pescoço. Que o cara está muito satisfeito andando. Observa aí por aí. As pessoas que têm doença. Agora mesmo atendi uma da ligada à área da nutrição, num hospital de Porto Alegre, que, né, teve o vírus lá, ela tem 83 quilos, combateu o vírus, Aliás, foi positivo o vírus. O que foi dado para ela? Repouso, vai para casa, fica 14 dias, né? Depois volta a fazer exame. Repouso, foi dado, se alimente bem e se hidrate bem e descanse. Muito bem. O se alimente bem, o que é mesmo, hein? Muita gente pensa que comer 5 frutas por dia, que pode comer doce, que pode comer queijo, tomar leite, entendeu?
É.
Eles não têm a menor noção do que é processo inflamatório, o que se fala muito em nutrição funcional. E o que as pessoas têm que saber é o seguinte, nutrição funcional é um curso necessário para as pessoas que fizeram a universidade formadas. Como qualquer curso de pós-graduação, ele é útil e indispensável quem quer progredir. Porque o conhecimento nos atropela. Ele não é um conhecimento passivo que tu aprendeu. A faculdade, a própria medicina é isso. Eu fiz o meu doutorado e continuei estudando. Porque o doutorado me deu pistas intelectuais, me deu conhecimentos. Eu fiz uma tese fantástica, só que fui idiota porque eu levei 4 mil horas da minha vida naquilo. Não é? Eu fiz uma descoberta incrível, desculpe eu dizer isso, mas é que todo mundo diz, mas é verdade. Como é que se diagnostica insuficiência cardíaca olhando a fitinha do eletro? Que tu faz o diagnóstico em 2 minutos. Agora imagina se na crise da Covid, que o cara tem falta de ar com o pulmão arrebentado e é cardíaco, de onde é que veio a tal de falta de ar? Será que o coração está muito rebentado ou é o pulmão? O que é que eu trato, afinal? O pulmão é óbvio. Aí tu olhando a onda P do eletro, pela minha técnica, esse tempo um colega me falou, olhei a onda P, vi que o cara estava mal pelo coração e não era pelo pulmão, era um asmático e dando remédio para ele para asma. Entende?
Nossa.
Agora, isso, essas coisas aí, é assim que fica. Então, as pessoas têm que entrar nesse nível de conhecimento e parar de combater. Outra coisa que eu recomendo agora, já para todas as pessoas, aprenda com Confúcio. Não opine sobre aquilo que não sabem. O que eu estou opinando agora é coisa que eu estudo. Agora, nesse início, eu estava 10, 12 horas por dia. Agora, estou em 4 horas, mais ou menos, porque meu consultório está de tarde já até um pouco da noite. Entende? Quer dizer, nós não podemos ser levianos e falar mal. A palavra radical livre está sendo falada por aí, quem trouxe foram os tais da horta molecular, que agora não pode abrir a boca e nem são convidados. Tá? E volta e meia são vistos com muita reserva nos encontros médicos. Então, nós temos que parar com essas coisas. A medicina é uma só. Nós temos que botar homeopatas, fitoterapeutas, que o Hipócrates dizia o quê? Tu tem que curar primeiro pelo alimento. E por que ele tinha razão? Porque a doença maior vem da onde? Da obesidade, do erro alimentar, das alergias alimentares. O cara está comendo uma coisa, pensa que é muito bom e não é. Cacau é maravilhoso, inclusive, para essa doença. Porque eles estimulam OH1, que é uma coisinha que bloqueia a tal de oxidação do corpo. Imagina o cara naquela fase de pré-tempestade ou tempestade, ele tem que comer um cacau, gente. Ele tem que comer, se for afano, cobre, couve, repolho, brócolis, etc. E outras coisas que o Gabriel e outros dominam. As nutricionistas funcionais do Brasil conhecem tudo isso. Então, nessa crise, agora tu imagina a vítima estar no hospital há uma semana, duas, três, quatro, o que que ela come? Tem sulforafano? Tem isso? Tem aquilo? Não tem. E aí como é que a pessoa vai se salvar? Ela está na tempestade, que aliás não deve ser chamada inflamatória, porque o motivo é o oxidativo inflamatório. E pode-se dizer doença oxidativa inflamatória trombogênica. Né? Então as coisas são graves, mas chega, agora eu vou. Chega outra pergunta.
Vamos a outra
Diga
pergunta.
Outra. Pergunte.
Cada resposta é um show. Eu tinha separado uma aqui. Ah, aqui, ó. Adianta tomar remédio para vermes?
O remédio para verme, esses que estão aí, só podem ser usados no início da doença. Adianta? Sim, os estudos mostram, não há mais dúvida, porque se sabe grande parte dos mecanismos. Por exemplo, a hidroxicloroquina diminui a entrada do vírus, ajuda a matar o vírus e ajuda a fechar as portas de entrada. É óbvio que ele não é tudo, porque ele não fecha na porta. E aí tem um outro detalhe que eu vou acrescentar. Houve uma confusão dos cientistas entre ECA e ECA2. Quando a ECA e a ECA2 estão em equilíbrio, ninguém falou nisso também. Um dos motivos que ajuda a matar o indivíduo quando toma cloroquina na fase adiantada da doença é porque ela bloqueia o ECA2. O que faz o ECA2 no organismo? Qual é a sua função? Equilibrar com a ECA. Quando tem muita ECA funcionante, o indivíduo faz fibrose pulmonar, além de aumentar a pressão. Então, o organismo, por defesa, aumenta a ECA2. Agora, se tu bloquear, continua bloqueando a ECA2, tu não tem defesa, e aí tu vai matar o indivíduo. Por isso que não se pode, tem que ser tempo, tem que ter janela terapêutica. Isso também não foi explicado por ninguém até agora que eu ouvi. É porque nós temos que entrar no mundo molecular, que é um mundo duro, demorado. E aí, no mundo, o que é que falta? Falta cientistas, gente que ame a ciência e, ao mesmo tempo, ame as pessoas para sacrificar por isso. E tem um voz, como os biólogos e outras pessoas, como eu já falei, tem que ser ouvidos.
Maravilhoso. Próxima. A próxima pergunta que eu separei aqui, deixa eu achar agora a pergunta. Aqui, ó. A pessoa fica imune depois que
pergunta.
Pega
a imunidade, quando ocorre, ela tem aparecido, muito desaparecido em 3 meses de muitas pessoas. Não dá para se ter definitivo nesse ponto. Tem pessoas que têm a doença, não ficam imunes. E uma outra pergunta, tem pessoas, médico inclusive, num grupo que eu tenho relações, que já pegaram 3 vezes a doença. Um pegou agora em março, o outro já pegou de novo em maio. Por que que ele pegou de novo? Porque ele não tem defesa no cobre, zinco, manganês, selênio, etc. Entende? Ou está inflamado até aqui. Outra coisa que o Gabriel me disse muito certo. Por que que é sendo a obesidade o elemento-chave na doença? Por que que os governos no mundo não falaram que tinha que se fazer a dieta desde o início para a população perder 2, 3, 4, 5 quilos? Essa pessoa que eu me referi agora há pouco, ela agora em 15 dias, sabe quantos quilos ela perdeu? 3 quilos. E está todo. Sabe quanto tempo ela levou para se recuperar com a minha fórmula? Aquela que não deram nada? Um dia se recuperou. Ela tossia desesperadamente. Botei lá o N-acetilcisteína para ela em alta dose, para poder fornecer glutatião. Entrei com os 3 fatores, fortaleci os exércitos, etc, etc, e acabou. E cada caso é individualizado, na verdade. O povo tem que conscientizar, nós temos que conhecer a bioquímica das pessoas. E a próxima pergunta.
Qual a sua opinião quanto ao uso das máscaras?
Temos 7 minutos ainda. Então, mais importante que a sorologia, está saindo, eu acho, é
aqui,
o indivíduo, na verdade, fazer o diagnóstico com o quadro clínico da pessoa.
Ô, doutor, o que o senhor acha quanto ao uso das máscaras?
Acho a máscara é útil no dia a dia, na beira da praia, na beira do mar, eu não acho necessário, nem acho indicado. Né? As pessoas têm que manter distâncias, isso é importante, porque o que vale mesmo é um ambiente confinado, esse é o problema. Por isso que esses confinamentos completos que se faz não adianta nada. Nós agora, no Rio Grande do Sul, no Brasil, estamos com uma curva, não temos ápice, está tudo achatado lá em cima, surgiu ontem, anteontem a informação. Por quê? Porque nós fechamos demais o início. Nós estamos destruindo a nossa economia. Qual é a função de um gestor? Sabe qual é? Promover saúde, felicidade, alegria para o seu povo. Condições financeiras. Vamos botar felicidade no termo amplo. Essa é a grande missão. Só que felicidade vem na medida de quê? Saúde, dinheiro, emprego. E não vamos matar as pessoas. Bom, muito bem. Já temos mais de 600 suicídios no Rio Grande do Sul, gente. Agora, esses dias, uma pessoa ia se suicidar. Falou com o Milton Cardoso lá. O Milton Cardoso foi falar com a pessoa diretamente, né? E a pessoa desistiu de se suicidar. Não gosta da empresa, problemas graves financeiros, pessoas desempregadas. Né? E aí o que, é que aconteceu? Soube dali uns dias, o homem teve um infarto agudo e morreu. Morreu por quê? O estresse mental está matando. Agora no futebol, mesma coisa. Uma das coisas que o povo se diverte, se ocupa nessas crises, nessa ladroagem que nós vivemos, certo? É futebol. Como é que tu vai ter problema lá com os jogadores jogando sem torcida, gente? Outro absurdo. Jogador sem saudável. Estão tomando, se eles tomarem os nutrientes adequados, se esses medirem o cobre, zinco, manganês, etc., administrarem, eles não vão pegar nada e não vão passar para o pai deles. E eles podem pegar, que é um número reduzido, se informar com nutricionistas, e os médicos dos clubes deveriam estar acompanhando o Gabriel de Carvalho e outros nutricionistas e outros profissionais, né? Inúmeros, inúmeros aí que tem, como o Lair, que todo mundo conhece, né? Que estão dizendo coisas e só que estão se incomodando. Entende? E aí, como vou evidenciar e vamos ver, vamos parar de estar bitolados e falar com essa, achar que tudo se resolve com ivermectina. Não. Mas doutor, é óbvio que ela é importante. É óbvio.
Doutor, ai, a gente quer ouvir o senhor durante horas aqui, mas a gente já está chegando na parte final e eu tenho duas perguntas para te fazer.
Passa.
A primeira é, o senhor falou a minha fórmula. A galera pirou aqui.
O que ela falou? Água?
Não, minha fórmula.
Acite a fórmula? Como é que é?
O senhor disse minha fórmula.
Vinha. Repita.
Minha fórmula.
Ah, a minha que eu uso?
É isso? Bom, é isso.
A minha fórmula... ela tem todos os elementos e mais um montão. Eu trabalho mais ou menos, eu ingiro umas 30 coisas de fórmula, dentro de uma fórmula. Depois eu uso manganês, magnésio, selênio, zinco, vitamina C. E essa dose, na verdade, ela é muito variada. Ah, outra coisa fundamental são os ômegas de boa qualidade. Não dá para viver sem ômegas. Só que não pode ter contaminante, não pode ser comprado em qualquer lugar, por qualquer preço. Tá? E não pode ter metal pesado. Né?
É.
Então, e tem que, a pessoa tem que ter um sistema de antioxidação bom para não oxidar o próprio ômega, que foi bom.
Certo.
Nesta doença, o ômega é fundamental também. Foi uma ótima pergunta.
Tá.
Então, tem muita coisa que fazer. O indivíduo em si é um indivíduo. É ele, é como alimento alérgico. Eu sou alérgico a cacau, mas posso comer qual é uma tonelada de trigo. A maioria das pessoas que eu conheço não pode comer trigo. E come. Entende? Mas não sabe que o trigo faz mal. E o trigo vicia. É como leite que vicia. Tem a caseomorfina que vicia. E assim vai. Chamo de caseomorfina. Entende? As coisas estão aí para a gente estudar. Fazer uma avaliação. O que que tu podes comer? Né? O que que não te inflama? Para diminuir o Covid, faça uma investigação num teste de alimento para verificar o que, que pode comer. Eu tinha 17 alimentos proibidos. Curei a minha rinite que eu tinha e um monte de coisa. Como é que eu tenho essa disposição que eu tenho na minha idade? Como é que eu tenho próstata normal? Tenho artérias tão normais ainda, carótidas normais. Né? Pressão de 11/7? Porque eu tomo protetores, aliás, tem os peptídeos de órgãos aí que não está bem para falar, e assim vai. Tem uma mulher que me cuida muito bem.
Ah, isso é incrível!
Muito bem.
O senhor está me ouvindo?
Sim.
O senhor está me ouvindo?
Perfeito.
Tá. O nome desse programa é Banho de Água Fria, tá? Em quem ou no que... o senhor daria um banho de água fria?
Você está falando figuradamente na política ou está falando na...
Hein? Isso, eu estou falando sobre o tema Covid.
Tema Covid, bom, um banho de água fria seria... Tá, não na tua água fria, que é saudável, então. Aquela água fria que judia o não preparado.
Exato. Bom,
naqueles todos que estão preocupados apenas com o isolamento das pessoas... o que não resolve muito, Nós tínhamos que ter feito uma cuidado nos aeroportos de entrada e quem chega na cidade, não é? E o que nós temos que fazer, na verdade, é nutrir adequadamente. O povo precisa de nutricionistas e de médicos que entendam das coisas para se proteger. Nós temos que seguir Hipócrates, que dizia: o teu alimento é o teu remédio. Primeira coisa, não está ficando doente por causa da comida? Segunda coisa, não te curou com o alimento? Então use fitoterapia. Fitoterapia é fantástico. Tem livros e cursos aqui no Brasil por excelentes profissionais de fitoterapia. Excelentes, que estão ligados à nutrição funcional, que todo mundo conhece. Livros, Luciana Kaluf e outros aí todos. Tem um monte de gente que conhece, que tem livros fantásticos aí. E cursos disponíveis. Façam cursos, estudem. Não tenham preconceito de comentar e criticar o que não sabem. Vamos amar ao próximo. Vamos amar a nós. E aí vamos estudar.
Eu amo o senhor, doutor. Eu amo o senhor.
Eu também te amo.
Doutor, o povo clama. O povo clama. Eles querem outra live com o senhor. O senhor topa?
Topo. Então, aceito.
Vamos ter parte 2, então, com o doutor Grande Ubirajara de Carvalho, pessoal.
Tá bom.
Tem mais alguma colocação final? Ou já?
Não, a colocação foi aquela.
Beleza. Doutor, muito obrigada pelo seu tempo. O seu tempo, eu sei o quanto é precioso, e o senhor divide muito seu tempo entre estudo e trabalho. E nós somos muito gratos de o senhor ser essa pessoa que está comunicando agora tudo aquilo que o senhor tem estudado tanto. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua genialidade e obrigada por quem o senhor é no mundo.
Muito obrigado. Suas palavras de minha amiga. Mas nós temos responsabilidade. Infelizmente, eu estou envolvido com Covid e estou envolvido e tenho responsabilidade de passar o conhecimento para ajudar os outros. Infelizmente,
perfeito.
É isso.
Perfeito, doutor. Obrigada por isso, tá?
Tá. Certo.
Pessoal,
logo,
muito obrigada. E toda quinta-feira, 11h30.
Um beijo, um abraço para todos.
Temos a live Banho de Água Fria. Tchau, pessoal.
Okay. Tchau, tchau.